Ué?
Sem áudio? De novo?
É o Darth Vader? É, tá sem som.
Tá sem som, né? Não vai pular logo a vinheta que é... Não, não, não é esse aqui, ó. É...
O André é burro mesmo. Oh, desculpa, tá no ar.
Ah, então vamos lá voltar lá no nosso aqui, né? Vai lá, vamos lá. Vamos lá pro nosso.
Tia Dirce, deixa eu ver tá se brava tá... lá, tia Odete.
Ah, mas.
Resumo da partida.
Vamos lá.
É isso aí, um resumo da partida. Começa com você hoje, André Neri, que o Claudio Hitt tá mandando a pergunta.
É, ele tá mandando a pergunta lá pra nós. Então, ó, vamos lá. O Palmeiras começou. É, se conseguiu segurar aí no começo do jogo aí o abafa, né, do time do Defensa e Justiça e abriu o placar ali num lance ali onde o William faz ali a tomou amarelo quem lá? O Bandeira ou o juiz tomou amarelo? É, o cara apontou pro cara?
O Frias.
Ah, foi o Roca, né?
Frias.
E aí, numa jogada ali onde o William brigou pela bola, a bola sobra com o Rony Rústico, que conseguiu tirar do goleiro e fazer abrir o placar. A partir daí, o time do Defensa sentiu o jogo. O time do Defensa e Justiça até toca rápido a bola, só que não capricha nesses toques e na finalização. É meio, sei lá, é meio qualquer nota aí. É, tanto é que chegou a assustar, o Everton fez duas grandes defesas ali no começo do jogo, mas aí voltou pro segundo tempo, eu acho que demorou o Abel para mexer, deveria ter mexido logo na virada do tempo aí, no começo do segundo tempo ali, tirado alguns jogadores que não estavam rendendo, como o Zé Rafael, o Veiga também. E aí ele fez alteração depois que toma um gol. Ele fez logo quatro substituições e com um pouco mais de qualidade no meio campo ali tudo, o Palmeiras consegue forçar um pouco mais e chegar ao segundo gol. E aí depois no final era esperado o time do argentino se atacar para cima do Palmeiras ali para tentar fazer o empate. Mas não conseguimos segurar. Vão, se vier aí, vocês dão um toque que eu aumento aqui.
Você quer que eu te dou um toque aí?
Toca aqui na biluela.
Não, não, não.
E foi isso, botão. Cara. É um bom resultado, foi um jogo fora, contra um time argentino, é uma decisão de recopa.
Mais três pontos.
O professor falou pra gente, a gente vai ajudar. E a gente veio pra somar. E é na volta, meu, é caixa aqui.
É isso aí, acho o Scarpa falando.
Vamos então agora acompanhar a fala de Gustavo Scarpa, eleito o homem da partida.
Rodrigo Castro de DirecTV. ¿Qué significa para el plantel sumar una copa que todavía no tiene Palmeiras en su historia?
Para nós é muito significativo porque, como você disse, é um título que o clube não tem. Então ter a oportunidade de marcar o nosso nome na história do clube seria gratificante. E a gente vai em busca disso. A gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil quarta-feira, mas vamos em busca aí de colocar o nosso nome na história, né? Continuar colocando o nosso nome na história do Palmeiras.
Alejandro Rusal, de ESPN, se sentem que depois da vitória aqui na Argentina têm já media copa ganada?
Não, de forma alguma. A equipe deles é muito boa, tanto defensiva quanto ofensivamente. Temos que tomar todos os cuidados possíveis. Mas precisamos impor mais o nosso ritmo de jogo, porque a nossa equipe é muito qualificada também. Mas não tem nada a ganho, temos que entrar para vencer o próximo jogo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Fui bem agora.
Muitas gracias.
Fui bem agora.
Você,
bom, vamos lá. Bruno, vamos lá resumir esse jogo. Palmeiras começou o jogo defendendo mais do que atacando e nas poucas oportunidades que teve, acho que na primeira e única finalização até então no primeiro tempo, o Rony, depois de um passe primoroso do William, conseguiu abrir o placar. O time do Defensa e Justiça se atrapalhou um pouco. Palmeiras comandou o primeiro tempo logo depois do gol. Mas até uns 30, 35 minutos. Né? O gol do Rony foi aos 16 e depois disso o time argentino começou de novo a atacar muito pelo lado direito da defesa do Palmeiras, com o Marcos Rocha ali com muita dificuldade na cobertura, né? Com o meio-campo pesado que o Abel escolheu para iniciar o jogo com o Veiga, o Melo e o Zé Rafael, O posicionamento deles, para mim, muito bom, mas a velocidade, a agilidade nem tanto, que dificultou muito as saídas de bola do time do Palmeiras, que optou por saídas mais longas, né, com os passes em profundidade do Felipe Melo, o Zé Rafael quase não participando do ataque, só ali se posicionando na defesa, mais uma vez não foi tão bem. Acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo honesto, já esperava-se que o time argentino fosse atacar mais, o Palmeiras conseguiu controlar, no contra-ataque fez o gol. Na segunda etapa, o time argentino, o Ed está indo embora aqui, dando um tchau para ele e para o Varejinho também, o Thiagão, o comedor da escola dele, que fiquei sabendo, que é isso, coxinha é uma beleza, só no EAD agora, né, Claudio?
Né, então.
Falou que tá, né? Olha lá,
O taradão.
O terror do EAD lá. Falou que cada aula é dois vírus que pega o computador dele. Tá certo. Bom, e no segundo tempo o Palmeiras voltou com uma postura um pouquinho diferente, mas já era esperado, o time argentino foi pra cima num lance meio estranho ali, que o Palmeiras tava atacando, roubada de bola no meio. E a enfiada de bola do Bol pro gol do Romero foi uma daquelas bolas que a gente pouco vê hoje em dia no futebol. Achou um espaço ali onde não tinha, o Everton não pôde fazer
esse
nada.
Esse Bol que foi especulado aqui no Palmeiras, né? Era o Gustavo Bol, não é?
Eu não sei se é o Gustavo Bol esse, mas ele é muito bom de bola, hein? Eu acho que é outro Bol. É o irmão dele, né, Jé? Isso aí. Ele é muito bom de bola e deixou o Romero na cara do gol. O Everton saiu, não conseguiu fazer mais um milagre.
Decadência, hein?
E logo em seguida vieram as mudanças do time do Palmeiras, né? No momento eu realmente não entendi as saídas do Rafael Veiga e do William Bigode para as entradas do Lucas Esteves e do Gustavo Scarpa, mas é fato que assim que essa mudança aconteceu, o time do Palmeiras passou a ficar mais com a bola também, né? E o time argentino parou de atacar. Talvez pelo posicionamento do Lucas Esteves e do Scarpa. O Scarpa entrou muito ligado no jogo, participando bastante. Na primeira chance de bola parada já quase fez o dele. O goleirão foi buscar no cantinho direito. E na segunda cobrança ele meteu uma pancada no ângulo esquerdo ali do goleiro, o Unzain, que até alcançou a bola, mas foi tão bem cobrada que ele não conseguiu defender, e o Palmeiras sai na frente aí com 2-1. Depois tiveram as saídas do Melo e do Zé Rafael, o time do Palmeiras ficou com o meio campo mais leve, mais rápido, mas por mais que a gente não entenda, muitas vezes a gente, depois que entra no jogo, a gente consegue entender por que o Patrick de Paula muitas vezes não é escolha. Ele entra muito ligado no jogo, mas passa 5, 10 minutos, ele começa a dar um toquinho mais displicente, a marcação fica um pouquinho mais frouxa e o Palmeiras começa a sofrer. Tanto que logo depois que ele entrou bem, fez 2 jogadas ali de ataque e deu um empurrão no jogador argentino que ninguém entendeu.
Um absurdo.
E nos 2 lances de perigo, depois da entrada dele principalmente, a gente vê que o Danilo acompanha a marcação e o Patrick de Paula não. Então talvez essa correção aí do Abel com ele ainda esteja acontecendo e por isso ele não comece as partidas. Mas eu gostei do posicionamento do Felipe Melo no primeiro tempo. É claro que ele não tem a jovialidade, a explosão que tem o Danilo nem o Patrick de Paula, mas a experiência nesse tipo de decisão faz a diferença. E um cara que jogou muita bola hoje defensivamente foi o Marcos Rocha. Mais uma vez em decisão, o Rocha chega e faz um partidaço. Ele errou um lance no final do jogo ali, que ele tentou uma finta, já estava cansado, ele tentou uma finta e acabou perdendo a bola no contra-ataque e teve a finalização do Defensa e Justiça, mas se você procurar no jogo, todas as vezes em que ele esteve ali na marcação, ele ganhou a parada para cima dos laterais e principalmente do Bol, camisa 7, que era o jogador mais perigoso do time argentino. Excelente resultado, muita coisa ainda por fazer, o Palmeiras sem ritmo vai lá e consegue vencer. O primeiro jogo entre os dois times na história, Palmeiras sai na frente e agora joga por um empate para ser campeão da Recopa Sul-Americana, Cláudio Ritt.
Bruno Massa, não tem muito mais o que falar, o seu comentário e o do André foram perfeitos. A gente já esperava um time muito difícil, né, de ser enfrentado, principalmente por estar jogando dentro da sua casa, né? Mas o Palmeiras individualmente ele é muito superior ao time do Defensa e Justiça. né? É que falta de ritmo, né? Ou esse tempo que nós tivemos aí só nos treinamentos acaba tirando muito a falta de ritmo, entrosamento. E isso dificulta, né? Diferente do time argentino que já vinha atuando. Mas já era esperado também que o Palmeiras conseguisse um bom resultado fora de casa. Infelizmente cometemos aí algumas falhas defensivas, em que o Everton por duas vezes fez duas ótimas defesas, salvando o time do Palmeiras de sair atrás do placar, mas o Palmeiras conseguiu, né, aos poucos ir se encaixando e gostando do jogo, e poderia ter tido até sorte melhor no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Palmeiras voltou ligado, sabendo já da necessidade do time argentino de se atirar para o ataque, porque já estava perdendo. O Palmeiras foi inteligente, mas também cometeu erros defensivos, e graças aí a falhas também do time argentino, eles não conseguiram o gol de empate antes do que eles conseguiram, na verdade. Mas o Palmeiras poderia também ter conseguido sorte maior, Brunão, se o Abel tivesse, embora tenhamos, né, saímos com a vitória, o resultado é importantíssimo, mas acho que se entrasse o Wesley na lateral, o Palmeiras teria um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de qualidade. Não que o Esteves tenha entrado e tenha sido ruim, de maneira nenhuma. Não dá para criticar o Esteves, não. Ele botou fogo também do lado esquerdo, mas não é aquela qualidade que tem o Wesley. De qualquer maneira, o resultado é importantíssimo dentro de casa. Na verdade, vamos jogar em Brasília, mas no Brasil o Palmeiras leva ampla vantagem e tem tudo para conquistar mais um título.
Sim, então agora vamos, já que você mandou, a gente vai ficar ligado na coletiva aí do Abel, mas antes...
Arquibancada Virtual.
Você pode mandar o seu áudio para 11 96170 6862. Fala aí.
Boa noite, Paulo Rossi de Teresina, Piauí, ligadão na web, rádio, Verdão.
Olha o grilinho.
É, o William hoje tá de horror, meu. O cara tá peraltíssimo. Um abraço.
Abraço. Só pra variar, deu aquela travada, eu vou dar uma lida no chat aqui, né? Fazer o quê? É sempre assim, dá aquela travada no... Se já carregou daqui que ele chega mais perto. Tony Sepp, futebol eficiente, isso que vale. É interessante, é bem melhor, né? Você pode jogar bem pra caramba e perder, não é legal. Vladimir João Pedro... a Nina também tá aqui. Evelyn Vitória, Abel preservando Wesley para domingo. Agora deu uma destravada aqui no negócio, começou a cair. Você pode mandar seu áudio 11 96170 6862. Fala aí.
Mas fala. Boa noite, família Verde e Branco. Aqui é a Juboquinha do sul da Bahia, Buerarema, sul da Bahia.
Opa. Opa. É o Juboquinha.
Abraço pro Ju.
Ah, um abraço, 11 96170 6862. Mandem áudio, chegou um aqui. Opa, peguei. Fala aí.
Boa noite, Eduardo Verdão. Foi mais uma faixa, Bruno Massa. Para nós fazer 3 gols do Palmeiras.
Boa.
A Maria. Opa. De Pirassununga.
Valeu, Maria.
Gosto de ouvir vocês.
Obrigado.
Valeu.
Maria. Já tô encomendando a minha faixa porque o Verdão saiu na frente, hein?
É, já é uma vantagem em final, em um jogo simples aí de volta, né? Já é um grande passo. Mais áudio, fala aí.
Boa noite, galera da web.
Boa.
Tamo junto aqui, a galera de José Bonifácio, interior de São Paulo. Vamos ganhar. Vamos pra cima deles. Domingo nós levantamos um caneco.
Forte
abraço aí, galera.
Valeu.
É isso aí. Já pensou, vamos... 2 títulos em 2 semanas?
Meu Deus.
Mamãe, hein, mano? Nossa, vai ter gente chorando sangue aí, né?
Podia tirar férias o resto do ano, né?
Ficar só lembrando. Pô, é boa, mano. Aí já não disputa, fica dando ridada só dos outros, né? Ah, que beleza. Vamos aí, 11 96170 6862. Fala aí.
Boa noite, galera. Então, analisando esse jogo que teve agora.
Sim.
Acho que a gente tem que fazer mudanças, né? Porque domingo tem o Flamengo, que a gente tem que jogar contra o Flamengo. O time que entrar contra o Flamengo tem que ser o mesmo que vai entrar contra o... na quarta-feira contra o esse time da Argentina, né? Tem que fazer mudança. Eu acho que o Scarpa merece ser titular, né? Colocava o Breno Lopes, eu acho que não seria uma boa oportunidade de estar sendo titular. Colocava outro jogador.
Qual?
Né? Então, o Zé Rafael, o Scarpa poderia muito bem entrar no lugar do Zé Rafael. E acho que a gente tem que fazer uma modificação aí, porque com essa parada dos jogadores aqui do Paulistão, acho que atrasou muito a evolução do Palmeiras, porque eles ficaram parados, tá meio sem ritmo, né? Então já esses jogadores que entraram agora, a gente tem uma base de como vai ser contra o Flamengo. Então é torcer agora no domingo pra gente conseguir ganhar do Flamengo, que é um time que tá jogando aí, não tá parando, goleou esses dias atrás.
É, Macaé,
e Morumbi, se não tem futebol, vamos na raça, vamos dar o nosso melhor, o suor, nem que for dar o sangue, né? Então bora lá, domingão, jogar contra o Flamengo e ser campeão.
É isso aí. Fala aí.
Boa noite, galera da Web Rádio Verdão. Tudo bem? Aqui é Alisson, do Tuberá, Bahia. Assim, cara, eu não me importo muito se o time jogou bem, se jogou mal. Sempre eu quero que meu time jogue bem, né? Mas o que importa é o resultado. No final de tudo, o que conta é o resultado. E o importante é que a gente conseguiu uma ótima vitória fora de casa. O importante é ser campeão, entendeu? E mais uma coisa que a gente não pode esquecer: não alimente os animais.
É isso aí! Essa é boa, não alimente os animais. É, vamos lá, ó.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro Everton, que começou o jogo fazendo Monstro. Um milagre.
Sensacional.
Ah, boa, viu? Muito
foi,
bom.
O melhor do Brasil sempre, disparado,
sempre,
né?
Sempre.
Se esse cara não for titular na próxima convocação da seleção, é tipo o selo
normal.
É o carimbo de sacanagem, né? Porque a fase do Alisson, a fase do Everson também, do Anderson, perdão, não chega nem perto do que o Everton tem feito aí nos jogos. Ah, o nível na Europa, não sei o quê, mas o goleiro é um pouco diferente.
É o momento, né?
É o momento. Não dá pra negar que o Everton vive talvez a melhor fase da carreira dele disparado, assim.
Vou chamar o Cássio.
Exatamente.
Por merecimento.
É, vai, chama. Marcos Rocha com a 2.
Bom
pro Rocha. Só o último lance ali, ele quase entregou, mas foi muito bem. E o Luan, hein? Que foi amarelado hoje.
É, o lance do gol do Defensa, ele que acabou se adiantando um pouco e dando espaço, né? Abriu espaço nas costas para a chegada do Romero, né? Então, ele cometeu a única falha que não poderia cometer. Regular.
Regular.
Regular para o Luan. E o Gomes, hein?
Bom.
Na esquerda, com a 17, foi amarelado e jogou o Matias
Jogou
Vinha.
Muita bola.
Bom. Tá crescendo de produtividade de novo, bola. Né? Com a 30, o capitão do dia foi o Felipe Melo.
Bom,
cansou rápido, né? Mas, enquanto esteve em campo, foi bem. No lugar dele, entrou o Patrick de Paula.
Regular
pro Patrick de Paula. Zé Rafael, com a 8.
Regular.
Ruim.
Eu também vou dar um regular menos, um ponto menos
para
ele. Danilo entrou no lugar do Zé Rafael com a 28.
Bom.
Danilo, para mim, é o melhor de todos que subiram. Melhor que Gabriel Menino, melhor, só não melhor que Wesley. Eu gosto muito do futebol do Danilo.
É muito bom.
23, o Rafael Veiga.
Regular,
participou pouco do jogo. O homem do jogo aí, segundo a Conmebol, o Gustavo Scarpa entrou no lugar dele.
Bom.
Ótimo, né? Fez o gol de falta, entrou bem ligado.
Já tinha batido uma anterior ali.
É, e ele já disse, né, que vai disputar a vaga no meio campo, já que ele se sacrificou na temporada passada como lateral até. Vai disputar uma vaga no meio campo do Palmeiras. Com a 19, o Breno Lopes.
Bom.
Gostei do Breno Lopes também.
Gostei do Breno.
Participou bastante.
Parte pra cima, não tem medo de adversário.
E joga simples, sem inventar.
Exatamente.
Né? É isso aí. No lugar dele entrou o Mike.
Há pouco tempo. Sem nota.
Sem nota. E o William Bigode, hein?
Ah, gostei do William, Brunão. É, eu acho que o Papai do Céu atendeu o meu pedido lá, porque ele tocou na, no troféu. Mas ele foi bem. Ele deu o passe para o primeiro gol. Ele conseguiu provocar o sistema defensivo do time do defenso. E foi bem. Não tenho o que criticar ele do jogo de hoje, não.
É isso aí. No lugar dele entrou o Lucas Esteves.
Regular.
Ah, foi bem também. Eu, não
eu acho que o posicionamento dele foi bom, mas o Lucas ele é muito afobado. É, então, ele é
ejaculação
muito...
precoce.
Exato, é o problema. Mal do namorado, né, adolescente. Então, que mas... a mãe vai lavar uma louça, né, Claudio Ritt? Ele já tá lá já, dando uma sacudida, né?
É, mas hoje foi bem.
Né?
Tá tipo aqueles pincher que
é, a mãe fala pé. Assim: ó, eu vou ali buscar um refri na dona Quitéria.
Rapidinho.
Ih, já foi já, duas vezes.
Já
foi. Né? Pra finalizar, o Rony Rústico.
Bom.
Bom.
Bom, né? O Rony é aquele cara que erra muito, mas que pentelha a zaga, né?
Inferniza a zaga.
Ele inferniza a zaga, tá em todo lugar do campo e fez um gol ali que botou calma no jogo. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Vamos lá para essa, então.
Nota do juiz.
Bom pro juiz.
Bom pro juiz?
Sim, ele foi muito bem.
Só achei que ele deu uma economizada nos amarelos.
É, mas pros dois lados. Não, pros dois lados. Ele teve também jogador.
O Rocha ali, o Rocha e o Danilo.
Aquele carrinho por trás ali no Breno Lopes, ali no.
Foi no primeiro tempo. Poderia ter sido expulso.
Aquilo ali é roça, mano. Não dá pra só dar amarelo. Mas, enfim. Juiz é péssimo. Sempre.
Tá aí, então, a nota do árbitro.
Sempre. E domingo vocês aguardem, você vai ver. Bom, mas tô esperando aqui a. Se você tiver aí ou alguma. Não tem, né? É, eu tô. É. Então, vamos ver. Mas demora, né? Demora que é aquela beleza. Mas normalmente o primeiro é o visitante. É, então. Alguém merece?
E os nossos aplausos vão para.
Sim, merece. Gustavo Scarpa.
Eu vou atrás de você. Zumba.
É. Eu vou aplaudir as aulas de zumba do Claudio Ritt.
Sim.
E também o Gustavo Scarpa.
A
né,
nova
horários lotados sem vaga.
A nova variação que ele tá dando um zumbido.
É a variante que falam. Paulo Bertioga. Quem nasce em Bertioga é o quê, o Claudio Ritt?
Não sei, não. Hein? Não faço ideia.
Bertiogano.
Caissara, é. A nova variante paulista é né, a dança de zumba do Claudio Ritt.
Isso.
Aí.
O zumbido. É, vamos lá, esse aqui, ó.
E as nossas vaias vão para.
As minhas vaias hoje vão para o Zé Rafael.
Vamos lá, tem coletiva?
Glorioso, Tostão.
É, nas tarefas. É, eu acredito que também vai ser um ano maravilhoso pra gente. É, nós temos que, como sempre o professor fala, a gente tem que proteger o nosso sonho, né, os nossos objetivos. Então, é, eu acredito que está todo mundo de parabéns pelo início. Né? É, foi um começo de jogo bem difícil, né? Estávamos estudando a equipe adversária hoje, mas graças a Deus conseguimos nosso objetivo, que era um grande resultado. Então, a equipe está de parabéns. Né? Esperamos estar dando continuidade ao nosso trabalho. É, acreditamos que o jogo da volta também vai ser um jogo difícil. Né? Então, focar. No objetivo, focar nas tarefas que vamos conseguir o nosso objetivo.
Francisco de Laurentiis, de ESPN Brasil. Você sentiu muita diferença física e ritmo entre os jogadores de Palmeiras que estavam em pré-temporada com os jogadores de Defensa e Justiça que estavam jogando regularmente pelo Campeonato Argentino?
Com certeza, né? É, lógico que para alguns. É o primeiro jogo né, de 2021, né? Então eu acredito que é lógico que no começo a gente acaba sentindo um pouquinho, né? Até pelo fato da equipe adversária já vem jogando já. Então, mas a gente conseguimos, né? Conseguimos suportar bem a pressão da equipe adversária. E graças a Deus, mais uma vez, Deus abençoa a gente com essa grande vitória.
Rodrigo Fragoso de TNT Sports consulta. Você sentiu que as transições ofensivas do Palmeiras poderiam ter acontecido com maior frequência? O que faltou para o time chegar mais próximo do gol em velocidade?
Eu acredito que também por trás de tudo isso existe a equipe adversária que é bem montada, né? A equipe que também estuda a gente. É lógico que a gente poderia ter aproveitado mais os contra-ataques, poderia ter chegado mais ali na frente e concluir a jogada, mas infelizmente, né, a gente sabe que não é do jeito que a gente quer. Mas a equipe, na hora dos contra-ataques, saiu bem. Só faltou mesmo um detalhe ali para a gente tentar concluir com um gol.
Fabrício Crepaldi, de Globo Esporte, te consulta. Mais uma vez, você foi usado em uma função mais avançada no lugar do Luiz Adriano e novamente fez gol. Como o Palmeiras, com dificuldade para se reforçar-se para essa posição, você se vê como uma alternativa e é um candidato centroavante?
Ah, com certeza, né? Até é difícil de falar, até porque algumas vezes em 2020 eu acabei fazendo essa função, né? E eu tô para ajudar a equipe da melhor maneira possível, né? Eu acredito que independente da função, a gente está ali para dar o nosso melhor, né? Como sempre o professor fala, a gente tem que fazer o nosso melhor independente de qualquer coisa, independente da posição, né? Não foi só eu, mas teve vários jogadores que também fizeram outras funções e fizeram muito bem, né? No que o professor pediu, todo mundo está fazendo. Então, eu acredito que se ele me pôr para jogar até de lateral, eu procuro dar o meu melhor. Então, eu estou ali para ajudar a minha equipe da melhor maneira possível, independente da posição.
Onde estive para você a superioridade da equipe?
Não entendi.
Onde estuvo a superioridade do equipo hoje?
Não entendi a pergunta. O conjunto, né, de cada um ali ajudando um outro, né? A gente sabe que, como eu falei, é o primeiro jogo da nossa equipe em 2021, né? Já entramos numa decisão, numa final que aonde a equipe queria ganhar muito, né? Então, eu acredito que o conjunto, né, a união de cada um ali foi a superioridade.
Muchas gracias.
Pergunta boa aí pro Rony, a última.
De que... agora não quer nem saber o que ele vai falar também. Vai pro inferno, meu. Se você
sou melhor.
Não.
Não, ainda não.
Eu quero ver agora o professor Idabel, né? Que vai flyer. Enquanto ele tá falando aí, o rapazinho aí do TV.
Mas você.
Não, mas você nada, mano. Fala logo aí. Cadê a coletiva?
Falar em coletiva, né, o Rony foi muito bem na coletiva.
Sim.
Né, mostrando realmente a união da equipe, mostrando que ele faz parte, né, de um grupo que está realmente focado no seu objetivo. Foi muito bacana, gostei bastante.
E falou, e outra coisa que eu achei legal do Rony, que a gente não pode reclamar, às vezes ele perde seus gols, dá suas... Ele falou, mas se me colocar ali pra jogar de lateral, eu vou. E é isso aí que a gente espera do jogador quando veste a camisa, né, meu? Não tem a qualidade.
Pera aí, que a gente aumenta já, seu Jaguarino.
Vê aí.
Não, só ia falar uma coisa: 30 dias sem jogar esse time.
Uhum. Sim.
Tá? Sim.
Então, não,
natural,
mas.
Natural, né? Natural.
É natural que aconteça, mas assim, o Rony é legal. Ó, vai lá.
Vamos ver. Né?
Olha o Abel aí, o simpático
técnico. Ah, não, ninguém viu, ô, seu trouxa.
O Rony pode ser um deles, mas o futebol brasileiro, eu não vou estar aqui a dizer e a dar moral aos meus adversários, mas há grandes pontas de lança e jovens no futebol brasileiro. Pena que nós não conseguimos ir contratá-los, porque esses clubes também sabe a qualidade que tem, mas não há carência nenhuma no futebol brasileiro em centroavante. Se há qualidade que eu revejo no futebol brasileiro é nos pontas e nos avançados, no centroavante. Tem muita qualidade e o Rony é um jogador que nos pode fazer essa função com características diferentes. Eu já vos disse que gosto de três tipos de centroavante. Gosto de um centroavante mais de presença na área, Gosto de um centroavante de apoio e profundidade, como é, por exemplo, o Luís Adriano, e gosto de um centroavante como o Rony. Ele não sabia, mas tem características para a nossa forma de jogar e pode lá fazer porque tem golo. É um jogador que consegue segurar o jogo, é um jogador que joga muito bem em apoio e profundidade. E portanto eu gosto é disto, e como ele disse, já sei, se precisar de lateral direito, que ele também está disponível para fazer. É destes jogadores que o Palmeiras precisa, que ponham os interesses individuais acima dos interesses coletivos acima dos interesses individuais.
Leandro Dai, de CBN do Brasil. Hoje claramente o Palmeiras escolheu adotar uma postura mais reativa. ¿Cuál es la función más importante de sus tres jugadores del medio de campo dentro de ese contexto? ¿Y cuál avaliação você faz desse sector del juego hoy?
¿Cuál sector? Disculpa.
Del sector del juego de hoy.
¿Do meio campo? Ah. Primero, dizer-vos que a equipa toda se juntou só no dia 2 deste mês. Nós só começamos a treinar com a equipa toda no dia 2. Deste mês para competir dia 7. Primeiro, dar os parabéns aos meus jogadores. Sabia perfeitamente que havia uns jogadores que estavam em campo, que jogaram, porque nós separamos os grupos e os que chegaram mais tarde fizeram muito pouco tempo de preparação, e é muito fácil de perceber a dinâmica competitiva com um adversário como é o Defensa e Justiça, que vem com 2 meses de futebol seguido, e nós precisávamos de facto fazer este break, parar, e nós agora estamos a começar a carregar a nossa bateria fisicamente. Hoje foi um bom jogo, onde de facto o mais importante, porque houve períodos em que jogámos bem, outros em que não jogámos tão bem, dentro deste próprio jogo, mas o importante é isso. Uma equipa como o Palmeiras, como a entidade do Palmeiras, tem que ganhar jogos, de preferência jogar bem, mas nós sabíamos, em função, como te disse, só nos juntámos o grupo todo no dia 2, neste até dia 7 para competir. Eu acho que os rapazes, sem lhes dar desculpas, mas portaram-se à altura dos nossos objetivos, que é ganhar, vencer.
Bruno Sicón, de Gazeta Esportiva. Em uma série de partida decisiva, o Palmeiras volta a jogar o domingo e quarta-feira, sendo que o jogo de domingo será disputado às 11 da manhã. Levando em conta que o Campeonato Paulista está paralisado. Como está seu elenco em termos de ritmo do jogo e preparação física?
Façam o que quiser, marquem os jogos quando quiser, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, nós não queremos saber. Nós queremos é jogar. Já falei muito sobre isso. Se acham que o melhor é meter uma Copa e uma Recopa no meio e uma Supercopa no meio, não há problema. Nós estamos aqui é para jogar e para ganhar. E, portanto, descansar, a gente descansa quando fomos mais velhos.
Francisco de Laurentiis, de ESPN Brasil. Qual é sua visão do segundo gol de Defensa e Justiça anulado? Foi correta?
Vou ser sincero com vocês, eu não vi, mas acredito que um árbitro de nível como é este, mais a ajuda do VAR, acho que não há para ter dúvidas. Quando nós temos tecnologia como o VAR e com arte desta categoria, mesmo sem ver, porque ainda não vi, acho que foi bem anulado.
Como?
Acho que foi bem anulado.
De TNT Sports, Rodrigo Fragasso. Gostaria de saber o que motivou a trocar os três mediocampistas do Palmeiras em um quarto espaço de tempo na segunda etapa do partido.
Bom, porque eu também não acerto sempre e cometo erros, se calhar devia ter feito as substituições mais cedo. O Felipe Melo foi o primeiro jogo que fez, foi do que veio no segundo grupo. O Zé Rafael, o último jogo que tinha feito, tinha sido para a Copa, tinha estado também em recuperação e jogou. O Rafael Veiga a mesma coisa, e portanto, se quer que me lhe diga, eu, fazendo análise agora a frio e fazendo uma crítica a mim próprio, talvez devesse mexer na equipa pelo menos mais 5 minutos ou 10 mais cedo. O que é certo é quem entrou, e há que referir, não só quem jogou, mas quem entrou, os 5 que entraram muito bem, e A maior alegria que os jogadores podem dar ao seu treinador é os que entram dar o seu melhor, dar o seu máximo até não poder mais, que foi o que aconteceu com esses, os que entraram de início, e os que entram depois dar a resposta que estes deram. Portanto, parabéns para os 5 que entraram. O Palmeiras é isto, estamos aqui para ajudar uns aos outros, ninguém está acima dos interesses da equipa, como disse, deixamos o nosso ego em casa, foi essa força que nos trouxe até aqui, e da forma como nós nos preparamos, como disse, juntámos-nos no dia 2, chegar aqui e competir com uma equipa que ganhou uma Sul-Americana, que é uma equipa extremamente competitiva, extremamente agressiva, com um bom jogo, e que já tem 2 meses seguidos a jogar. Tenho que reconhecer mérito à minha equipa, porque o futebol é isto, é jogar, sempre que possível jogar bem, jogar romântico, mas quando não for possível, temos que ganhar.
Última pergunta, de Fabrício Crepaldi, para Globo Esporte. ¿Cuál es su expectativa de contar con refuerzos para fortalecer el elenco?
Yo falo portugués. Né, às vezes já me aconteceu, as pessoas acham que às vezes falo espanhol, não, eu sou português e falo a mesma língua. E eu sou muito claro naquilo que digo e que faço, e acho que já fui muito claro em relação a isso. Não vou tocar mais na tecla, porque a minha função é olhar para os jogadores que têm à minha frente, hoje são estes, foram estes que nos ajudaram a ganhar, com a Luís Adriano, sem a Luís Adriano, que é um jogador também que nós contamos e que gostamos, e a equipa dá resposta. E isto é que eu gosto agora. Sabemos, eu para passar o Rony, para ser uma alternativa na frente, precisamos de um ponta. E eu gostava de ter um ponta esquerdo, já falei mais várias vezes, gostava de ter também um centroavante. Mas eu não quero ter só para fazer número. Queremos ter para nos vir dar competitividade aos jogadores que temos. Mas como disse, é com estes guerreiros que eu conto, estou muito satisfeito, como disse, em juntámo-nos no dia 2, e o nosso foco tem que ser este, seja onde for, seja contra quem for, seja um dia de férias, de descanso, seja 2, seja meio-dia, nós estamos aqui prontos para o que der e vier.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Deu para perceber aí na última resposta do Abel que ele está incomodado com essa demora do Palmeiras em trazer reforços nas... assim, vai conhecendo os bastidores do Palmeiras como a gente conhece um pouquinho, vai dar uma fervida lá no ambiente essa declaração do Abel, não pela declaração, mas pela cobrança que vai ter agora na diretoria, porque ele fez tudo que a diretoria pediu e até mais ele conseguiu. Agora tá na hora da diretoria devolver para ele o que ele precisa, né?
Isso é muito importante, Brunão.
Mas aí a gente entende ele colocar o Lucas Esteves no ataque, o Mike, porque ele não tem opção.
Não tem muitas opções, mas de qualquer maneira ele também deve entender, porque o momento não é de ficar fazendo muitas loucuras. Como ele mesmo falou, não tem que contratar alguém só para fazer parte do grupo. Tem que ser alguém que melhore o nível do elenco.
Acho que o recado
foi esse, né?
Alguém que vai
provocar reações, né, dentro do elenco.
Eu pedi cara bom.
Exato.
Não me
adianta.
Venha com merreca, então deixa aí, né?
Então não adianta sair dando tipo a todo lado aí, pegar qualquer coisa também para não ajudar.
Vou aproveitar então, ó.
Nota do técnico.
Eu vou dar um regular hoje pro Abel pela demora nas mudanças. E principalmente por mexer no time só depois de tá perdendo.
Pois é, aí em cima da sua nota eu vou dar um bom. Porque o cara tem os culhões e falar assim, eu erro também, exato, eu errei, eu demorei. Então isso é bonito pra caramba, porque todo mundo sabe que ele errou, inclusive ele. E ele vai lá e fala. Um outro técnico aí chegava e fala assim, mas a culpa foi do Wesley, não foi minha, eu fiz tudo certo. Então, eu achei isso legal do técnico. Pode falar se quiser.
Boa, não, sem dúvida nenhuma. O resultado é importantíssimo, né? A vitória é muito boa, né? Para a sequência aí, para o próximo jogo. A gente comentou aqui que ele demorou demais para mexer. E quando mexeu, inicialmente, pareceu uma coisa meio bagunçada. Mas depois a gente acabou entendendo com a sequência também das mudanças. Mas acho que o bacana mesmo foi realmente ele ter identificado, né, esse erro, essa falha no tempo em que ele deveria ter feito as mudanças. Então, por esse motivo, eu estou bom para ele.
Ele falou algumas coisas importantes nessa coletiva aí, que nós podemos agora no final falar, que é o seguinte. Primeiro, esse time começou a treinar junto dia 2 de abril. É. Hoje nós estamos no dia 7. Perfeito. Então esse time ainda viajou, então esse time teve o quê? 3 treinos. Importante. Ele assumiu a responsa que errou.
Que errou.
Ao não ter colocado jogadores 5 a 10 minutos antes, pelo menos. Porque quando ele foi perguntado sobre os jogadores de meio campo. Outra coisa importante, ele falou, ó, jogo contra o Flamengo, jogo final de Recopa, quando for...
Põe meia-noite, 3 horas da manhã, nós vamos aí.
Com estes guerreiros irei. Isso numa clara insatisfação com a diretoria. Porque na outra resposta, que vem na sequência, que é a última...
E da mesma forma, puxando um pouco para os jogadores também, né? Falando, ó, mas esses caras estão fazendo... O cara é veiaco, né? Esperto.
Ele falou, eles já sabem, ele falou. Eles já sabem que foi pedido e tal. Quer dizer, aí o que acontece? Você fica entre a cruz e a espada. Ou você também deixa o cara um pouco feliz e faz um esforço a mais.
Ou arrisca perder, né?
Ou você vai perder o cara e depois você vai trazer esse cara aqui para um outro técnico que não vai saber utilizar. Então você também está entre a cruz e a espada. Eu preferia que o Palmeiras agora fizesse o mínimo de esforço, porque o Palmeiras está à beira de mais um título.
Sim.
E hoje, mesmo ele não sendo o bom Abel de sempre... o Palmeiras venceu. Isso mostra que, além de tudo, ele tem estrela.
É.
Então, agora, domingo, temos um compromisso dificílimo. E eu acho que vai pesar muito quem tá com perna para poder jogar. Até porque na quarta-feira vai ter outro duelo.
Sim. E assim, ainda... É que acho que não vai rolar, mas a Federação Paulista querendo colocar um jogo na sexta-feira do Paulista, né? Imagina, né?
E é bem capaz que agora, que amanhã, se for aprovado, deve ser entre 2 a 3 dias, no máximo, jogo do Paulista seguido. Então teremos problemas. E com esse elenco já reduzido, mais problemas ainda.
Vamos lá, então.
Vamos, Nelson.
Vamos dar o destaque final, né?
Destaque final.
Agora eu consegui regular o volume da minha.
Claudião. Agora, que beleza. Time, hein? Que beleza. Bom,
e agora funciona essa antes tarde do que... Então, hoje tá funcionando, agora tá funcionando.
Não, o destaque final vai pro resultado. O resultado é importantíssimo, né? Mesmo não apresentando um futebol brilhante, um futebol bonito, mas a vitória realmente é muito importante aí pra gente conseguir levantar mais um caneco na próxima quarta-feira. Então vamos aí com essa energia boa dessa vitória. Pensar e mudar um pouquinho aí a sintonia, porque domingo às 11 horas da manhã tem mais uma decisão. Forte abraço para todo mundo, fiquem com Deus e até sexta ou até domingo, se Deus quiser.
Espero que amanhã cedo saberemos se terá jogo na sexta. Se tiver jogo na sexta, eu não vou poder.
Sexta é sorteio da Libertadores.
Sei lá. Bom, enfim, é isso.
Cara, boa noite. Mas eu acho que seria muita sacanagem de você colocar um jogo na sexta pra gente viajar pra Brasília no domingo. Ridículo, velho.
Você acha que não é capaz?
Não, eu não duvido.
A Federação Paulista avisou o Corinthians na quarta que talvez na quinta teria jogo hoje. Amanhã. E não avisou o Ituano, que é o adversário dele. E só por isso não teve. Então não duvida de nada. Cara,
eu não duvido e ainda digo mais. Eu não duvido nada. Amanhã, por volta da final da tarde, a Federação Paulista fala: vai ter jogo sexta-feira em Mato Grosso.
Duvido. Agora é em São Paulo agora. Agora é só São Paulo.
Mas não duvido, cara, saca?
Se tiver Palmeiras, só terça.
Gustavo Lima chegou junto aqui. Um abraço pra ele. Amanhã tem live de quinta aí, ó. Vamos lá, voltando as lives de quinta. Live de quinta amanhã às 8 horas da noite. Tamo junto. Cláudio Hitt. Tem zumba amanhã? Vai dar zumba? Como não? Você falou que tem, caramba.
Aula.
Falou que Bruno Massa. Vamos nessa?
Bora lá, obrigado mais uma vez, tamo junto até domingo às 11 da manhã, ou não também, né? Cláudio Ritt já tá pronto pra dormir e a cada vez que o ar bate aqui, ó, a bicoleta dá uma furada na camiseta, que nojo. Boa noite.
Valeu.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.